A gente vai conversar um pouquinho aqui, vou até pedir para ele autorização para que nós possamos, doutor Suelson, fazer essa entrevista dividida em blocos. Eu quero o senhor aqui pelo menos umas 3 semanas, porque o assunto é profundo e eu tenho certeza que dele virá muita coisa que os nossos ouvintes do Maranhão todo não sabiam. Primeiramente, seja bem-vindo mais uma vez, meu amigo, ao programa A Conversa com a Célio Trindade. Fique à vontade, doutor Suelson.
Meu amigo Acélio, é um prazer falar com você, falar com a sua audiência grandiosa aí do estado do Maranhão. Estamos aqui para prestar serviço à população da minha querida Codó, mas também de todos os seus ouvintes aí espalhados pelo estado do Maranhão.
Queria começar explorando essa história, porque muita gente acha, como é que surgiu o SUS, né? Será que foi uma coisa assim, do nada, de repente? A saúde brasileira, ela passou por transformações ao longo desse tempo. Como será que era antes do SUS? Será que nós sempre tivemos SUS? Eu queria situar o nosso ouvinte a respeito disso. E a primeira pergunta, doutor Suelson, antes de existir o SUS, como é que nós brasileiros fazíamos quando a gente ficava doente, né? E precisava de atendimento aqui no Brasil? Fique à vontade, doutor.
Tá bom, Sérgio. Na verdade, assim, o SUS ele vem na Constituição de 1988, né? Ele é realmente fundado ali. Mas antes, você tinha muitas dificuldades. Na verdade, nós não tínhamos um sistema público de saúde. E ou as pessoas dependiam de caridade, né? Sendo elas até mesmo alvos de caridades individuais, de senhores de terra, da época da colônia, só tinham acesso ao tratamento de saúde pessoas com grande poder financeiro, porque eram procedimentos, eram tratamentos muito, muito caros, né? Ou então à mercê de comunidades sanitárias, instituições sanitárias de saúde pública, de saúde, melhor dizendo, fundadas ou mantidas por instituições religiosas, né? Por exemplo, as Santa Casas de Misericórdia. Então, essas pessoas que não tinham a garantia de um tratamento de saúde por falta de oportunidade e também de recursos financeiros, ficavam à mercê e ali de caridade. Essa era como funcionava o sistema, vamos dizer assim, se podemos chamar de sistema de saúde do Brasil. Desde aí a gente está falando aí de um período de aproximadamente 300 anos, desde a época de colônia, império, até mais ou menos ali, vamos chamar aí, do início do metade do século XX.
O senhor tocou nas Santas Casas de Misericórdia, já falou que elas cuidavam de quem não tinha essa grana toda para cuidar da saúde. Mas assim, como que era essa ajuda, doutor?
As Santas Casas de Misericórdia, elas, por incrível que pareça, a gente pensa que é algo recente, porque há pouco tempo a gente ouvia falar delas e ainda tem algumas que existem, né? Mas elas datam aí, Acélio, de 1543, olha só. Né, que surgem as primeiras casas de saúde, que elas eram mantidas através de doações de comunidades, como eu já falei, e comunidades e instituições religiosas. Então, elas eram justamente, serviam de abrigo, né, para um tratamento gratuito aos mais pobres, as pessoas que realmente não tinham condições. E aí a gente fala de escravos, na época da colônia, né? Você fala de pessoas que não tinham renda. Então, esse era o público das Santa Casas de Misericórdia, chamadas Santa Casas de Misericórdia, né? Que era o atendimento a pessoas que estavam em estado de pobreza, chamar assim. Então, esse era o sistema que elas... E elas funcionavam através de doações. Não tinham... Ou de instituições ou de senhores de terra que eram muito ricos e faziam essas doações.
Agora, não dá para falar de saúde pública, doutor Suelson Salles, eu creio que o senhor também vai falar sobre isso, sem tocar no nome de Oswaldo Cruz. E aí vem a pergunta, né? Por que que até hoje se fala nesse nome? Fundação Oswaldo Cruz, Oswaldo Cruz para cá, Oswaldo Cruz para lá. Qual é a importância? O que que esse homem fez para até hoje ser lembrado, doutor?
É, você vê bem, né, Célio? A gente sai de um período de na 1500 e a gente já pula para 1800, quase 1900. Ou seja, a gente tem aí um período de 300 a 400 anos as pessoas sendo tratadas daquela forma. E aí surge, então, as chamadas epidemias mundiais, né? Por exemplo, peste bubônica, varíola, aqui no Brasil a febre amarela, tem um surto, uma epidemia, e surge esse rapaz aí, esse grande nome, Oswaldo Cruz, médico sanitarista, e aí a gente já está falando de 1894, olha só. Ele começa as grandes campanhas, principalmente de saneamento básico. Olha aí, quem não acredita no saneamento básico como uma das formas de você evitar a doença, Oswaldo Cruz, antes de 1900, já pensava exatamente em campanhas para saneamento básico. E a grande descoberta, as vacinas, né? Então você tem aí o Oswaldo Cruz como grande expoente de um período de extrema escassez de serviços públicos, principalmente na área da saúde, que em função, interessante que as crises mundiais gerando oportunidade para o desenvolvimento de ações de saúde, né? Então a gente tem aí essas febre amarela, peste bubônica, varíola, a gripe espanhola. Então são momentos da história que houve-se a necessidade de se fazer alguma coisa. E aí surge esse rapaz aí chamado Oswaldo Cruz com as campanhas de saneamento básico e vacinação para conter essas epidemias, né? E ele é lembrado como um dos fundadores da saúde pública no Brasil.
Que legal. E o que era aquela chamada medicina previdenciária, doutor Suelson? Por que que só quem tinha carteira assinada, rapaz, se fosse hoje, a turma estava quebrada, viu? Só quem tinha carteira assinada tinha direito a atendimento médico. A história é essa mesmo, doutor?
É, exatamente, Anselmo. Aí surge um descontentamento e uma providência do governo, né? E à medida que foi, ela é chamada de medicina previdenciária, porque de fato só teria condições de ter acesso a serviço de saúde ou o trabalhador formal, eu estou falando de pessoas que tinham carteiras assinadas, né? Ou os seus dependentes daqueles que tinham carteira assinada. Se você não tivesse nesta condição, você continuava à mercê de comunidades, de casas de misericórdia que viviam de doações. Então, aí você tem o surgimento de uma espécie, vamos chamar assim, de um sistema, ainda que eletivo. Ele não era um sistema público destinado a todos. Era somente aqueles que tinham carteira assinada que tinham acesso, ou ele mesmo ou os seus dependentes, esposa, filhos, que viviam com ele no seu ente familiar, né?
Na sequência disso, doutor, depois da medicina previdenciária, a gente encontra na história da saúde brasileira, e eu creio que isso vai estar também no seu futuro livro, as caixas de aposentadorias e pensões, as famosas CAPs. A pergunta é: o que que essas caixas de aposentadorias e pensões acabavam por oferecer aos trabalhadores, doutor Suelso?
Elas eram uma espécie de, eu não posso chamar de plano de saúde, mas elementos que tinham, que eram mantidas pela primeira vez em um tripé. As chamadas CAPs, né? Elas eram mantidas por contribuições dos empregados. Olha aí novamente, que ele tinha que estar no trabalho formal, ele tinha que ter carteira assinada, então os empregados contribuíam, as empresas contribuíam e o próprio Estado. Então ele tinha um tripé de financiamento, onde ofereciam aposentadoria, pensão, assistência médica ou auxílio para remédios para somente os empregados daquela empresa específica. Então, funcionar é como se fosse um plano de saúde privado da empresa, né, vamos dizer assim, que tinha à disposição dos seus empregados uma espécie de assistência médica privada, que era mantido pela própria contribuição do empregado, a contribuição do empregador e também do próprio Estado. Era essa, e aí você vê uma evolução, né? Você vê que você sai de uma medicina que era individualista e você começa a ampliar o financiamento para que as pessoas possam fazer parte da assistência à saúde, ainda que de forma eletiva, somente os empregados, ou seja, aqueles que tinham carteira assinada.
Vamos seguir o nosso papo aqui. Gente, nós estamos conversando com o Dr. Suelson Salles. Ele vai lançar o livro O Sistema Único de Saúde, do princípio aos desafios dos nossos dias. Doutor Suelson, já tratamos das Casas da Misericórdia, já falamos do Oswaldo Cruz, já passamos pelas epidemias que ele acabou ajudando a controlar, medicina previdenciária, caixas de aposentadorias e pensões. Não podemos tirar dessa conversa, olha, muita gente vai lembrar, o INPS, o velho INAMPS. Quem tinha direito a esse atendimento? Quem ficava de fora do INPS, do INAMPS, doutor Suelson?
Eita, Sérgio, agora eu me senti como um velho, viu, um idoso, porque eu sou dessa época aí. Eu lembro que meu pai me levava nesses chamados INPS, INAMPS. E, na verdade, assim, o INAMPS, o que era o INPS? Né? O Instituto Nacional de Previdência Social, né? E o INAMPS, Instituto Nacional de Assistência Médica e Previdência Social. É, nada mais é do que eles unificaram, eles mudaram o nome das antigas caixas de pensões, as chamadas CAPSES, né? Mas a regra continuava a mesma. Somente os trabalhadores com carteira assinada e os seus dependentes tinham direito ao atendimento. Quem tivesse fora do mercado continuava sem cobertura. Isso aí foi só uma nomenclatura. Ele passa a fazer parte do sistema de previdência, vamos dizer assim, que nós temos hoje.
Doutor Suelson, e o trabalhador...
Ele era contributivo, viu, Assis? Ele era contributivo. Quem tinha direito era quem contribuía. Não tinha nada de gratuidade.
Agora, meu amigo, o trabalhador rural, a empregada doméstica ou quem estava desempregado, tinha atendimento médico, direito, pelo menos, nessa época, doutor?
É, praticamente não, Sérgio, porque como não tinham carteira assinada, não faziam parte de trabalho formal, eram excluídos dos atendimentos previdenciários, ficaram por décadas nessa situação, né? E restando apenas para eles a própria caridade ou alguns serviços públicos bem limitados, mas geralmente ainda à mercê de instituições de caridade.
Muito bem, já partindo aqui para o final desse nosso primeiro encontro, porque eu quero o senhor de novo na próxima sexta-feira aqui para a gente dar sequência nesse papo de conhecimento. A gente precisa falar de um negócio chamado reforma sanitária. É um movimento da reforma sanitária. E extrair aqui da sua participação, doutor, por que que ele lutou por um novo jeito de se cuidar da saúde no Brasil? O que que ele tem de legal esse movimento da reforma sanitária, doutor Suelson?
Sérgio, a gente já chegou a 1970. Olha só, a gente saiu de 1543 para 1970, praticamente 400 anos, e a situação de precariedade de assistência, né? E o movimento da chamada reforma sanitária nada mais é pessoas que ficavam de fora, não tinham acesso a serviços, se revoltaram. Então, houve uma revolta no bom sentido, de pessoas, principalmente movimentos sociais, se levantaram e começaram a buscar, a lutar pelos direitos de ter o mesmo acesso ao tratamento. Estamos falando especificamente de saúde. Então, o chamado movimento da reforma sanitária nada mais é do que médicos, profissionais de saúde, a sociedade se levantando, aí a gente está falando por volta de 1970 até um pouco da 1980, que se juntaram para lutar por um processo de redemocratização do país. E aí, o que é que eles defendiam? Eles defendiam uma saúde que deixasse de ser privilégio somente de quem trabalhava de carteira assinada e passar a ser um direito de todo cidadão. Então, esse foi o grande... Isso tem o seu momento de ápice, né, desse movimento de reforma com a 8ª Conferência Nacional de Saúde de 1986, dois anos antes da nossa Constituição atual, 1988, onde se aprova, naquele momento, um sistema de saúde que pudesse oferecer para todas as pessoas, de forma gratuita, os serviços de saúde, principalmente no primeiro momento básico, até o que nós temos hoje. Então, esse foi um movimento de insatisfação, mas que contou com a participação de profissionais de saúde e da própria sociedade para garantia do direito a todos do serviço de saúde.
Agora, olhando para essa história toda que a gente contou até aqui, com a sua ajuda, doutor, qual é a maior lição assim, que ela nos deixa, né? Sobre, eu diria, a importância de um sistema de saúde para todos, como nós conhecemos hoje. Qual é a importância disso?
Olha, Célio, a gente chega aqui a um momento que a gente, olhando para trás, enquanto eu estava conversando com você, lembrando de tudo isso, né? A gente, às vezes, reclama das coisas, mas a gente se coloca na situação desses dos nossos antepassados, o que eles tiveram de passar. Mas, respondendo a sua pergunta, eu acho que a lição é que, assim, não se faz saúde sem recurso. Não se faz saúde somente com ato de boa vontade. Não se faz saúde privilegiando alguns em detrimento a direitos de outros. A saúde ela precisa ser garantida pelo Estado. Não tem como você atender. Saúde é um estado muito peculiar que você tem que entregar. É um serviço que tem que ser entregue à população. Tentaram caridade, mas como é que você vai manter uma estrutura, uma rede de serviço só com caridade? Como é que você vai privilegiar somente um grupo de pessoas e restringir o direito a outro grupo, né? Então, a lição que a gente tira, baseado nisso, é que a saúde ela tem que ser sem distinção e para todas as pessoas. Então, essa foi a constatação histórica de um movimento, de um momento histórico de quase 400 anos, que culminou com a criação do Sistema Único de Saúde no dia 5 de outubro de 1988, com a promulgação da nossa atual Constituição, especificamente no artigo 196 da nossa Constituição.
Agora esse aí já é um papo para o nosso próximo encontro. Doutor Suelson, grande abraço, obrigado pela gentileza. Microfones abertos para vossas considerações finais. Eu já estou marcando o nosso encontro para a próxima sexta-feira. Da Constituição de 88 para cá será o nosso próximo papo. Muito obrigado, doutor Suelson.
Pronto. Tá certo, meu amigo. Muito obrigado também pelo espaço. E assim, eu quero dizer a você, aos seus ouvintes, que esse livro ele nasce com um desejo profundo do meu coração de retribuir a todo o carinho que eu fui acolhido pelo município de Codó. Todos sabem, eu não sou maranhense, eu sou paraense, mas estou aqui há 22 anos e é uma maneira de poder ajudar, levar conhecimento à nossa população, aos trabalhadores do SUS, aos profissionais de saúde, aos gestores, do que é de fato o SUS e toda a sua história. Muito obrigado aí pelo espaço, Sérgio.
Atenção, emissoras. Hora do intervalo. A conversa é com Acélio Trindade. Volta já.